11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Azul, verde, vermelha, amarela, branca, não importa a cor da camisa do seu time. Está no ar o quadro de todas as torcidas, o 11 minutos. Prova disso é a nossa pleiade de comentaristas de hoje, Gesiel Carvalho e Rodrigo Rezende. Bom dia aos dois.
Bom dia, Marcela. Como você falou, realmente nós estamos com uma bancada aqui quase que totalmente mineira. Vamos falar um pouquinho. Muita gente acha que a Marcela é maranhense. Ela tem um carinho muito grande, não deixa... de transparecer isso, estudou lá na UFMA, enfim, morou um tempo em São Luís, mas ela não é maranhense, gente, ela é mineira.
Sou mineirinha, três corações, sul
três
de Minas.
É tricordiana.
É verdade, e aqui terra do Pelé.
Terra do Pelé, é verdade. E aqui do lado o Rodrigo Rezende, que como eu já falei, é lá de São João del Rei, a bela São João del Rei.
Bom dia, Gisele, bom dia, Marcelo, bom dia especial para os ouvintes, os internautas que acompanham a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Minas que vem, tem muita tradição em Minas Gerais, né, em relação ao futebol, né, por causa dos clubes, e muita tradição também por personagens icônicos da história. O caso do Pelé é o mais marcante, embora o Pelé não tenha feito carreira em Minas, né? Ele começou... no Santos, né? A história hiper conhecida, mas foi descoberta em Bauru, né? Tem toda essa história. Mas no Trevo de Três Corações, né, Marcelo?
Tá
tem,
lá.
Quem passa ali pela Fernão Dias, né? Que rumo a São Paulo, o sul de Minas muito ligado também ao estado de São Paulo. Tem uma baita estátua lá do
Nossa,
Pelé para relembrar
essa
honra,
na
né?
terra do Pelé.
Exatamente.
Você acha que Três Corações não ia dar aquela faturada básica?
Com certeza.
E quando eu cheguei em São João del Rei, eu fiz aquele trecho de trem, né? Maravilha, tirado dentro de São João del Rei. E aí tem aquele museu também, aquela linha de trem, é uma das mais antigas, se não a mais antiga do Brasil.
É a Estrada de Ferro Oeste de Minas, né? Na estação de São João del Rei, para quem já teve a oportunidade de conhecer,
linda
tem lá, EFOM, né? É F-O-M, né? Estrada de Ferro Oeste de Minas, uma das mais antigas em operação no Brasil. Houve um risco na década de 90, né? Do encerramento das atividades, a cidade toda se mobilizou, que aí usando meio uma expressão mineira, né? Que o trem é nosso, o trem não pode sair daqui e tal.
Mineirês.
E foi, de fato, continuar a linha São João del Rei Tiradentes, que é certamente um dos principais destinos turísticos para quem gosta de trem e para quem gosta de história em geral em Minas Gerais.
Sem dúvida. E é uma cidade maravilhosa de fazer turismo. Eu só tenho saudade. Sem falar das comidas, né?
Vamos nem começar,
porque senão... Pô, daqui a pouco nós vamos falar mais de Libertadores, de Copa Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro. Tudo isso está acontecendo, a gente vai falar isso, mas nós estamos a 329 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, outra cidade que é paixão da maçã.
É verdade. Olha, um bom desempenho da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos do Japão ano que vem depende do quê, gente? Política eficiente na área do esporte.
Os investimentos públicos no setor foram debatidos recentemente aqui no Senado.
O repórter Celso Cavalcante acompanhou audiência pública lá na Subcomissão de Esporte e Educação Física.
O Plano Nacional do Desporto a ser enviado pelo governo federal ao Congresso deve conter propostas de ações e investimentos para as diversas áreas do esporte. Segundo o diretor de projetos da Secretaria Especial do Esporte, Celso Perlúcio da Silva, o objetivo é planejar políticas públicas abrangentes para o setor. A presidente da Subcomissão de Esporte e Educação Física, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que o planejamento e os investimentos públicos foram fundamentais para os bons resultados obtidos pela delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ela mostrou preocupação com os atuais cortes orçamentários.
Uma absoluta escassez de recurso público, porque eu venho acompanhando essas questões dos contingenciamentos.
Também participaram da audiência pública representantes do Comitê Olímpico Brasileiro, da Confederação Brasileira do Desporto Universitário e do Comitê Brasileiro de Clubes.
Exatamente, está aí, é importante que haja essa questão do apoio. A gente vem falando isso muito, desde, assim, com uma maior ênfase no esporte olímpico, de 2007, né, quando houve o PAN, de 2007 no Brasil, e aí depois toda aquela campanha para que o Brasil fizesse bonito nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E, mas esse é um assunto também que, né, a gente não pode deixar só para de eventos em eventos, né, Rodrigo?
E fez bonito, né, em 2016. A ideia é que essa ideia de sucesso que aconteceu no Rio permaneça para Tóquio, depois para Paris, para as demais Olimpíadas. Até fazer uma propaganda antecipada aqui, Gisele. O nosso colega Adriano Faria, né, está preparando uma reportagem especial agora no fim do mês de setembro sobre os 10 anos da escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. E vai certamente tratar de todos esses temas da evolução de 2009 para cá. Tanto da questão de infraestrutura, que foi necessária para os Jogos Olímpicos, mas também do esporte em si, dos resultados, né? E é muito legal ver com os representantes muito ligados à área de esporte aqui do Senado, caso da senadora Leila, senador Romário, senador Cajuru, que é da área de jornalismo esportivo, o quanto agora a Comissão de Educação também tem se dedicado ao tema, lembrando que é Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e tem uma subcomissão específica para isso. Então isso é muito legal ver esse trabalho sendo feito aqui no Senado, não só na área do futebol, mas do esporte em geral, categoria de base, vem sendo muito discutido. E dá muito material para 11 minutos aqui para a gente.
É verdade.
E é muito legal ver o quanto o esporte está presente aqui no Senado nas discussões.
E a gente vê o que é representatividade, né?
Sim.
Quando a gente fala da importância da representatividade, é preciso ter parlamentares de todos os setores da sociedade para que essas vozes também estejam aqui. Quer dizer, a Leila vem de uma história de atleta, né, do voleibol, né, o Romário do futebol. Então é importante ter gente que é especialista em determinada área para falar sobre os problemas, para discutir quais são as questões mais... Enriquece o debate, né? Você ter essa pluralidade de vozes.
Sem dúvida. E... o Tóquio 2020, você teve já em Tóquio, Marcelo? Não se animou para ir ano que vem, não?
Mas é claro, olha, a minha poupança tá pingando, mas ela tá pingando certinho, porque eu quero ir e quero levar meu filhote, porque agora ele já vai estar com 10 anos, vai poder curtir, né,
legal,
as cidades.
Não, bom demais.
Vamos ver se os
projetos
dão certo.
Tóquio 2020.
É verdade.
Vai,
tá,
o filho da Marcela vai assistir em 2020, quem sabe daí 8 anos, 12 anos.
Eu já vi umas fotos dele ali todo no jiu-jitsu. Ele faz jiu-jitsu?
Ele faz ninjutsu.
Ninjutsu?
É,
técnica
ninja.
Tá vendo? O cara tá lá na frente.
Pois é, quem sabe daqui 12 anos a Marcela vai estar como torcedora.
Exatamente. Estão falando o nome do Israel aí nas próximas Olimpíadas. Bom, vamos então agora falar sobre futebol, porque teve muita coisa acontecendo durante essa semana. E eu quero começar falando sobre Série C, porque a gente tem rodada muito importante, mata-mata, que estão acontecendo agora no Brasileirão da Série C. Rodrigo Rezende, jogos já começando a partir de amanhã, indo até segunda-feira, e nós já temos a definição dos mata-matas. Os primeiros jogos serão no sábado do Confiança de Sergipe com o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o jogo vai ser no Batistão, né? E o outro jogo do sábado, esse vai ser das 17 horas, o jogo das 7h15 vai ser São José de Rio Grande do Sul e Sampaio Correia.
O pessoal sabe que quando eu participo aqui, falo de Série D, Série C, a gente tem um bordão que é Rádio Senado Futebol Clube.
Isso,
né?
Verdade.
E deu uma coincidência nesse mata-mata, né? A Adriana até falou na segunda-feira, Gisele, que em cada mata-mata tem uma equipe...
Representando a rede.
De uma capital que recebe a gente em FM, né? Muito interessante. E vão ser jogos duríssimos, né? Todos eles. E a Série C, Série D, essas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, elas são mais difíceis por causa de distância, né? Imagina o caso de Juventude e Imperatriz, né? Um
pois
time
é.
De Caxias do Sul, o outro de Imperatriz no Maranhão. A Marcela conhece mais, né, ali o Maranhão. Como é difícil chegar em Imperatriz. Não é São Luís, né? Não é a capital onde Sampaio Corrêa joga. Então o Juventude vai ter que fazer um périplo para chegar até a Imperatriz para jogar na volta, no retorno. O time do Imperatriz também vai ter que fazer um caminho inverso.
Porque também
muito
não é
difícil,
importante,
né? O jogo em Caxias do Sul.
Caxias do Sul.
Então é muito complicado. Então, realmente, assim, são equipes vencedoras de chegar até onde chegam, mas a gente torce, né, por essas equipes. Especialmente, Adriano, desenvolvendo, né, para desenvolver o futebol em cada estado. Eu vibrei muito com a subida do CSA de Alagoas para a primeira divisão. Gostaria muito que o Confiança subisse para a Série B. O futebol de Sergipe há algum tempo vem patinando, né?
É verdade. Tudo.
E nesse ano o Confiança tem feito uma bela campanha na Série C, conseguiu classificar. Tem uma parada dura, porque é a mesma coisa, é o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. Também uma viagem desgastante. Tem que tentar fazer esse primeiro resultado lá no Batistão e quem sabe Sergipe ter um time aí na Série B ano que vem.
Bom, o Rodrigo já deu a deixa de para quem nós torcemos. Nesses jogos que eu falei, a gente vai torcer para o Sampaio Corrêa contra o São José, respeitando muito o São José. E claro, no caso de haver um resultado favorável ao São José, vai ficar feliz do mesmo jeito. Mas vamos torcer para o Sampaio e vamos torcer para Confiança contra o Ipiranga. Tem mais dois jogos, que é Paysandu contra o Náutico e o Imperatriz contra o Juventude. Nossa torcida para Paysandu, né, e também para o Imperatriz. Como? Lembrando que nesses resultados, os quatro que vão para as semifinais já sobem.
Já garantem a vaga na Série B do ano que vem. Com um detalhe que a vida mais difícil, na minha opinião, é a do Imperatriz, né? O Juventude foi o bicho papão do outro grupo, embora não tenha classificado em primeiro por causa do último jogo, né? O Ipiranga acabou classificando, mas é um time muito tradicional, o Imperatriz vai passar aperto, a gente torce, mas sabe da dificuldade. Agora, o clássico é Paysandu e Náutico, né? Times que já tiveram na primeira divisão.
Tradicionais,
certamente,
de muita torcida.
Aflitos e Mangueirão vão estar lotados em suas oportunidades, né? Jogo que vai pegar fogo. E o Paysandu, quem sabe, aí representando a gente aí no Senado de Rádio. Mas o Náutico classificou em primeiro, né?
Isso.
O grupo vai ser também a parada muito difícil.
É até porque o pessoal apaixonado do jeito que é, a torcida pernambucana, que gosta sempre muito de futebol, no jogo da volta vai lotar o estádio dos aflitos para a partida final contra o Paysandu. Nós vamos acompanhar tudo na segunda-feira, a gente já sabe aí dos primeiros resultados, com exceção do jogo da segunda-feira, que vai ser Imperatriz e Juventude. Avante, gente, avante. Lá de
Natal,
chega o áudio da Simone Nobre, que participa também aqui do nosso 11 Minutos. Fala, Simone.
Bom dia, Rádio Senado. Bom dia, Conexão Senado. Excelente final de semana para todos vocês. Um abraço, saudações abecedistas aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Confiando no STJD, ABC, Série C por enquanto. Um abraço.
Até rimou.
Pois é, tá dependendo de justiça pra subir, Simone, pra ficar, pra permanecer. Que história é essa?
É, porque o ABC e o Globo, né, do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte não foi bem esse ano, né, Gisele?
Isso.
Os dois times caíram pra Série D, mas tem um embrólio ali com o Botafogo da Paraíba com o 13, eu não tô me recordando agora exatamente, na Série C, que se esse time da Paraíba perder determinado número de pontos, né, o ABC tá brigando por isso, o ABC permaneceria na Série C e aí o time da Paraíba ia cair para a Série B, mas ainda vai ser uma disputa longa nos tribunais. O Adriano não está aqui,
Simone,
né? Nosso,
Nobre,
nosso
vou passar para você
direito
o eu vou passar para você o telefone do advogado do Fluminense.
Adriano pode providenciar para gente, né?
Adriano, você vê isso para gente? Manda lá para Simone o telefone do advogado do Fluminense, que aí nós também vai continuar na Série C tranquilamente. Claro.
Adriano, que hoje deve estar triste, né, Gisele?
Pois é. Vamos falar logo então de Sul-Americana? A gente tem Libertadores e Sul-Americana para falar. O que é que aconteceu do Fluminense Corinthians?
Pois é, uma festa bacana da torcida do Fluminense ontem no Maracanã, maior público do ano, né, para jogos do Fluminense como mandante, 57 mil. E porque o primeiro resultado foi muito bom do Fluminense Corinthians, né? Foi 0-0 lá em Itaquera. Só que o Corinthians fez o bom uso do gol fora, né, que a gente sempre fala, abriu 1-0, forçou o Fluminense a fazer 2-1, o Fluminense chegou a empatar, só que, infelizmente para o Adriano e felizmente para a grande torcida corintiana espalhada por todo o Brasil, deu Corinthians, né, e promete, hein, a Sul-Americana, porque Corinthians, Independente Del Valle, que não é um time tão fácil, já chegou longe em Libertadores, e do outro lado, Colón da Argentina e Atlético Mineiro, podemos ter Corinthians e Atlético, lembrando que a final vai ser em jogo único, né, esse ano em Assunção, ou podemos também não ter brasileiros, né, se a zebra acontecer de alguma forma. Vai ser interessante acompanhar a Sul-Americana, lembrando que o atual campeão é o Atlético Paranaense, né, que é um clube do país.
Pois é, dois empates, o Fluminense empatou o primeiro jogo 0-0, e empatou. O segundo jogo foi o de ontem em 1-1, mas esse empate não favoreceu ao Fluminense. Ao Flu, só resta o que agora? Lutar pra não cair, né?
Campeonato Brasileiro, que Campeonato a situação tá complicada.
Que a situação não tá fácil, não. Eita, ano para o Fluminense. Um ano pra esquecer, hein, Adriano? Vamos agora falar de Libertadores, porque senão os flamenguistas não vão nos perdoar, Marcela. Gente, é fácil encontrar agora flamenguistas. Nos corredores, a camisa.
Facinho.
É muita gente, mas é para isso tudo mesmo, Rodrigo?
Por uma coincidência, né, Marcela? Nós somos quase vizinhos, né? Aqui a bancada de hoje, a gente mora na mesma cidade administrativa aqui do Distrito Federal. Você deve ter visto, Marcela, quarta-feira, como foi a festa lá perto
nossa,
de casa, né?
Nossa, demais. Ouvi demais isso.
Eu só assisti o primeiro tempo, porque eu fiz a seguinte colocação, digo, pelo primeiro tempo eu vou saber se eu vou assistir o segundo tempo, porque conexão no outro dia de manhã cedo não é fácil, então eu vou escolher. Só que no primeiro tempo o Flamengo jogou como eu achava que o Internacional iria jogar. Dominou totalmente o primeiro tempo. No segundo tempo o Internacional não vai ter esse volume de jogo, não, e ainda pode perder de 1-0, que ainda assim vai. E fui dormir, tentar dormir, né? Depois, quando tem gol do Flamengo lá em Águas Claras, é um problema. Mas como é que você analisa esse jogo? O Flamengo tá voando, né?
Pois é, eu assisti ao jogo e é uma nova filosofia, né, que também já tinha acontecido em relação ao Grêmio e Palmeiras, né, que são times que são montados para jogar com a bola no pé. Eu sofri 3 anos, Gisele, com o Mano Menezes, né? Eu tô pro Cruzeiro, vocês sabem aqui. Que é um tipo de futebol eficiente, não há dúvida. Foi campeão 2 vezes da Copa do Brasil, 2 vezes do Campeonato Mineiro. Obrigado, Mano Menezes, pelo trabalho prestado. Mas chega um momento que fica meio enjoativo. Você acompanha o jogo, sempre o time é pressionado, o time se prepara para não perder, né? É a minha opinião. O Flamengo, ele propõe o jogo, né? Tanto que as duas mais importantes chances do primeiro tempo foram do Flamengo.
Gabigol
assim, perdeu 2 gols, né?
Um no começo e outro no final do primeiro tempo, assim, gols que não se perdem. E o Gabigol não costuma ver daquele tipo.
Pois é. O mais futebol, né? E aí veio o segundo tempo com o gol do Inter, e todo mundo que viu aquele gol do Inter, depois daquela confusão toda do VAR, confirmado o gol, pensou, nossa, agora temos um jogão. E não teve, né? O Inter não voltou a atacar o Flamengo. Logo depois tomou um gol, né? O Odair foi corajoso, tirou zagueiro, colocou mais meio de campo, colocou atacante. É um técnico muito promissor, o Odair, né? Eu acho que o Inter tem uma boa safra de técnicos aí. E se conseguir manter por muito tempo, ele vai fazer história no Inter. Mas o Flamengo realmente tem uma proposta de jogo muito legal.
E tá um jogo bonito.
E pega, né, aí a fase, na minha opinião, de um jogador no auge, que é o Bruno Henrique, né? Tá jogando demais o Bruno Henrique. Ele que saiu da Várzea, né? Em Belo Horizonte, jogava futebol amador, uma história muito bacana. Quase foi pro Manaus, né? O pessoal de Manaus aí poderia estar assistindo ao Bruno Henrique por causa de R$200. Eu vi essa história no Globo Esporte, uma história muito interessante. E hoje tá brilhando aí no Flamengo, um baita jogador, vai pra seleção brasileira, né? Foi convocado. E teremos 2 jogaços, né? Grêmio e Flamengo. Agora vai demorar um pouco.
Né? Exatamente. Só em outubro, né? No comecinho de outubro a gente vai ter as semifinais que já estão definidas. River Plate Boca Juniors. Isso aí é um jogão clássico argentino.
Será que vão mandar pra Madrid
mundial,
o jogo?
Né?
Os jogos?
Pois é.
Ano passado a final da Libertadores acabou acontecendo em Madrid, né?
Não, pois é. E aí, a gente espera que não seja assim.
Seja
esse
necessário
ano.
Dessa vez.
E Grêmio e Flamengo. Agora, o Flamengo vai enfrentar um time também que, além de uma grande experiência que tem em Libertadores, tem um técnico que sabe montar time para jogar Libertadores e que não vai ser a vida fácil. Grêmio e Flamengo serão 2 jogos assim.
3 anos seguidos na semifinal, né? Impressionante, Renato Gaúcho, impressionante. E como evoluiu, até no modo de conversar sobre futebol, Renato Gaúcho. A gente tinha aquela imagem dele boleirão, principalmente na primeira passagem no Fluminense, quando ele chegou na final, ele falando que ia brincar no Campeonato Brasileiro. E aí, como eu falo do Odair José do Inter, né, que pode evoluir, esses 10 anos aí de carreira do Renato Gaúcho mostraram uma evolução muito grande. A entrevista dele após o jogo contra o Palmeiras foi exemplar, né, falando, não, a gente sabia das nossas limitações, a gente tinha perdido o primeiro jogo, continuamos jogando da mesma forma, e o que a gente fez aqui hoje foi épico, porque o Palmeiras tem maior investimento e tal, ele soube reconhecer o valor de tudo, né? Da vitória do Grêmio, do outro time, né? Não provocou desnecessariamente, realmente tem feito
um outro Renato, né? A gente acompanha o Renato desde que ele era o Gaúcho, antes de ser Portaluppi, e o Renato sempre teve esse estilo trombador, né, de provocar, aquela, ele como jogador foi assim, e como técnico está se revelando assim, um excelente técnico. Agora eu gosto muito do time do Grêmio, bons jogadores,
sim,
né, caso do Cebolinha.
Renato é o futuro, né, é o futuro da seleção brasileira, uhum, né, Gisel? É. Se seguir aí bem a carreira e tudo, né, o Tite em algum momento também acho que vai ter seu ciclo terminado, vai querer outras aventuras.
É uma opção.
Renato Gaúcho é uma ótima opção para a seleção e espero que com novas conquistas, né, novos trabalhos, possa se classificar ainda mais.
Legal. Bom, temos então zaps para a gente encerrar, Marcela?
Temos sim, Gisele. Olha, o Breno Leão, ele é vigilante, ele está lá ouvindo a gente em Belém do Pará e está apostando que domingo vai dar 3-0 para o Paysandu contra o Náutico.
Confiante. O Paysandu
está confiante. Está confiante demais. O Luiz Carlos Macedo está falando que o Leão do PC dele vai ter, né, vai jogar no Castelão contra o Goiás. Vamos ganhar de 2-0. Estou torcendo pelos times do Nordeste na Série C. Aí é o recado do Luiz Carlos, lá de Fortaleza. O Mário Bala só fala assim, ó: não falem do meu Botafogo.
Botafogo saiu de pauta.
Uma última pauta rapidinho, Marcelo. Uh-huh. Até que ontem teve a estreia da Pia, né? A nova técnica da seleção brasileira,
No Pacaembu,
sueca. É, realmente o futebol feminino toma uma nova dimensão. A Marcela, né, acompanhou muito bem a Copa do Mundo. E começamos bem, né? Ela começou muito bem a trajetória. 5-0 para cima da Argentina.
Que legal. E para cima da Argentina?
É. Argentina, que não tem tanta tradição no futebol feminino, mas é o resultado que vai ficar para a história. É,
exatamente.
Né? E ela já deixou bem claro que vai levar a força máxima para as Olimpíadas de Tóquio, né? Isso inclui Marta, Formiga, né? Que,
gente,
pelo visto, não aposenta tão cedo na seleção. Fez até gol ontem, né? A Formiga. E agora ela vai ter um material muito maior, porque como essa obrigatoriedade das equipes terem futebol feminino, né? Ela já convocou a Pia pessoas, jogadoras do São Paulo, né? Que estava na segunda divisão, jogadores de clubes brasileiros. Ela certamente entrando aí no universo do futebol feminino brasileiro.
Passando a conhecer,
né,
melhor.
Vai ter muito material bacana para, quem sabe, conquistar o ouro olímpico tão sonhado também do futebol feminino,
que precisa.
Já batemos na trave algumas vezes.
E precisa. A gente, essa renovação, a gente já falou aqui, é preciso também na seleção feminina. Mas
nossa, gente, eu vou chorar se eu puder ir num jogo desse, sabe?
Já compro o ingresso, Marcela?
Já vou comprar o ingresso e a barraca pra ficar lá, sabe? Junto das meninas lá. A Formiga é um fenômeno, né? É um fenômeno aquela mulher. Olha, o Luiz tá lá em Rio Branco, no Acre, e tá dizendo que o Flamengo foi muito mais time que o Inter. Falou isso aqui, deu a sua opinião.
Principalmente no primeiro tempo.
Foi.
Então, os ouvintes participando aqui, a gente já agradece a participação de todos. A gente já está um pouquinho na prorrogação.
Estourando. Só vou falar aqui do pessoal que está no Facebook e no YouTube. O Regino dos Santos, ele tá lá em Paris, ele sempre participa com a gente, manda um abraço, mas ele diz que é mineiro também.
Opa!
Tem mineiro em tudo quanto é lugar,
pois,
né? É com piauiense, tem em tudo quanto é lugar. Maria Gomes, sou Paysandu, diz a Maria. Bom dia, manda um alô pras minhas filhas, Letícia e Micaela, e São Miguel do Guamá, no Pará, é torcedora do PC, do Paysandu. É, Marcele Castro, eis a melhor transmissão. Bom dia para vocês, para todos os ouvintes. Final de semana de muita tranquilidade. Que Deus restaure nossas energias. Um forte abraço. Ela é de Roraima, lá em Boa Vista. Ulisses Ribeiro Filho diz: bom dia, eu gosto muito desse programa porque tem notícias de tudo. Pois é, Ulisses. Um abraço grande para você também. Obrigado pelo carinho da sua participação. São os nossos ouvintes aqui. O Osmed, lá de Rio Branco, diz: que bom ver essa voz feminina da Marcela Diniz. Olha aí, Marcela. Mais um fã.
Um beijo, Osmed.
Celso Garcia está com a gente. Bom dia, de Amparo, Souza Oliveira, Maria Batista. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Gente, acabou 11 minutos de hoje. Na próxima segunda-feira a gente já traz os resultados aí do mata-mata da Série C. E daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Rodrigo Rezende, pela participação.
Obrigado, Marcelo, Gisele. Mais uma vez um abraço para os ouvintes e internautas que acompanham o Conexão Senado.